No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes.
Ministro do Supremo Gilmar Mendes contraria a decisão de colega de corte Cássio Nunes Marques e proíbe realização de cultos e missas em São Paulo. Plenário do STF vai votar matéria na próxima quarta-feira. Petrobras anuncia aumento médio do preço do gás natural em 39% a partir de maio. Ministério Público pede que Tribunal de Contas da União investigue gastos milionários em férias de fim de ano do presidente Jair Bolsonaro. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 6 de abril do ano de 2021, do programa Faixa Livre.
Comentário de Anderson Gomes.
Bom dia, ouvintes. O diagnóstico de que aquela esquerda combativa, de ideais progressistas e populares inegociáveis que nós tínhamos no país não é mais a mesma, já orbita o imaginário faz tempo. Mas os representantes dos partidos deste campo ideológico têm evidenciado tal leitura de maneira cada vez mais evidente nos últimos tempos. Tudo sob o velho argumento da necessidade de uma ampla aliança com o centro para derrotar o bolsonarismo. O último deles foi o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Em entrevista ao jornal O Globo, publicada ontem, ele comentou que tem articulado uma candidatura para o governo do estado do Rio de Janeiro no ano que vem, contando com o apoio do também deputado Rodrigo Maia, do Democratas, ex-presidente da Câmara, e com o atual prefeito da capital, Eduardo Paes, do mesmo partido. Ambos rezam a cartilha do liberalismo abertamente e também já apoiaram o próprio Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, bem como o golpe que atingiu a ex-presidente Dilma Rousseff. A declaração de Freixo, que inclusive nos daria uma entrevista no programa de hoje, mas infelizmente não pôde nos responder, teve reação imediata dentro do seu partido. Seu correligionário e colega de parlamento, Glauber Braga, lembrou nas suas redes sociais que Paes se projetou na política derrubando moradias de pessoas pobres e que faz piada com isso até hoje. Já Rodrigo Maia articulou o desmonte da Previdência e das leis trabalhistas enquanto presidia a Casa do Povo. Fato é que esse tipo de postura de lideranças de esquerda tem se tornado cada vez mais comum em uma tentativa de conquistar viabilidade eleitoral, algo inaugurado por Lula em 2002 e repetido pelo petista visando o pleito presidencial do ano que vem. Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, o ex-presidente afirmou que observa com simpatia a ideia de transformar algumas estatais, como a Caixa e a Eletrobras, em empresas de economia mista. Por conta disso, o ex-governador do Paraná e ex-senador Roberto Requião escreveu, juntamente com o economista José Carlos de Assis, uma carta onde questiona os planos de Lula, caso venha a governar novamente o Brasil. Eu vou passar a leitura do documento para vocês ouvintes. Diz o texto: Caríssimo presidente Lula, ficamos chocados com a sua afirmação de que estaria a favor de transformar empresas estatais como a Caixa Econômica Federal, hoje totalmente controlada pelo Estado, em empresa de economia mista sob o controle parcial privado. Também nos surpreendeu sua concordância com o governo atual na estratégia de privatização da Eletrobras, a qual, junto com a Petrobras, é o eixo de independência energética brasileira. Supomos que esteja sendo mal aconselhado na área econômica. Não há nenhum sentido em privatizar a Caixa, mesmo que parcialmente. É uma empresa que nos rende dividendos expressivos para a área assistencial do governo há mais de um século e desempenha papel estratégico no desenvolvimento social do país. Privatizá-la significa efetivamente doar uma parte dela a particulares sem qualquer justificativa econômica ou moral. No caso da Eletrobras, estamos diante de um dos maiores riscos estratégicos para a economia brasileira, na medida em que um sistema energético integrado e bem articulado ficará sob a ameaça de injustificável desintegração. Além disso, é uma empresa monopolista em várias funções, não fazendo qualquer sentido que seja entregue ao setor privado com seu apetite por lucro e com o descaso na operação, conforme se viu recentemente em Rondônia. Mais assustador ainda do que assinalam essas indicações privatistas, neste caso tendo em vista o que propõe o próprio programa do PT recém-lançado, é o que ali se expressa como um compromisso com o equilíbrio macroeconômico. Isso é puro conservadorismo. É um compromisso, sim, com a recessão, pois uma economia que não tem desequilíbrios macroeconômicos, sobretudo a partir de recessão, jamais retomará o crescimento econômico. Observe os Estados Unidos, o Japão, a União Europeia, a Inglaterra. Ninguém faz mais equilíbrio orçamentário no mundo, pois sabe que se trata de um suicídio econômico e social. Equilíbrio macroeconômico é manter a demanda no nível da oferta, o que, num quadro de recessão, impede o investimento público deficitário, chave do keynesianismo. Os governos neoliberais inventaram, além disso, o absurdo do teto orçamentário, tão contraditório que o próprio governo quer agora se livrar dele, sob protesto de economistas ortodoxos e conservadores. Entretanto, enquanto substituir o governo Bolsonaro, não somos contra o teto de gastos, pois sem teto ele teria carta branca para gastar. Para o combate à Covid, sim, é importante furar o teto de gastos, outros gastos deveriam ser vistos caso a caso. Essas observações acentuam nosso alinhamento com a essência de seu projeto político. Contudo, não podemos estar de acordo com as questões políticas levantadas acima. Fazemos isso por lealdade ao próprio país. Pretendemos nos juntar a milhões de brasileiros que veem no senhor um projeto de mudança para o país. Estamos certos que a orientação macroeconômica do futuro governo que vier a chefiar repita a espetacular performance de 2010, quando saímos de uma depressão para um crescimento de 7,4% graças, sobretudo, a investimento deficitário. Grande abraço, Roberto Requião, advogado e político, José Carlos de Assis, economista.
A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes, 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre.